Vamos então para mais um bloco informativo na IERTS com o Vítor Melenas. Boa tarde.
Olá, boa tarde. A eventual criação do grupo hospitalar do Ribatejo pode vir a obrigar Tomarense a recorrer às urgências de Santarém. Operadores turísticos e agências de viagem consideram que a festa dos tabuleiros está a ser mal divulgada. Há alguma retração ainda nas candidaturas aos apoios no âmbito do quadro comunitário 2020. Fechamos com a nota do dia, hoje com Hugo Costa.
A ERTS está onde a notícia acontece. Rádio ERTS, porque você tem que ser o primeiro a saber.
Quanto às previsões do estado do tempo, para hoje, céu pouco nublado ou limpo, aumento temporário de nubosidade nas regiões do interior durante a tarde, vento fraco a moderado no litoral e ainda pequena subida da temperatura, em especial da máxima nas regiões do interior. Quanto a máximas, 21 graus para a Guarda, 23 para o Porto, 24 para Leiria, 25 para Lisboa, 26 para Coimbra, Castelo Branco e Faro, 28 para Santarém, 29 para Évora e 30 para Tomar.
As notícias na ERTS, edição de Vítor Melenas.
Pode estar para breve a criação de uma estrutura que envolva as três unidades hospitalares do Médio Tejo e o Hospital de Santarém, o designado Grupo Hospitalar do Ribatejo. Este cenário, a concretizar-se, poderá resultar na perda de valências dos hospitais de Tomar, Torres Novas e Abrantes em favor de Santarém, nomeadamente as próprias urgências, o que iria obrigar as populações afetadas a consideráveis deslocações. Ou seja, por exemplo, um cidadão nabantino que necessite de ser atendido nas urgências médico-cirúrgicas, pode ser obrigado a recorrer à capital de distrito. A ERTS obteve uma reação de Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar. A autarca garante que tudo irá fazer para defender os interesses dos cidadãos e não deixa de lamentar que os eleitos locais se sintam como fantoches em todo este processo. As garantias dadas pelo Ministério da Saúde há cerca de um ano em torno da não criação do Grupo Hospitalar do Ribatejo podem, assim, cair desta forma em saco roto. E isto está a revoltar os autarcas da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, em especial de Tomar, Abrantes e Torres Novas, que foram convocados para uma reunião com caráter de urgência com o Secretário de Estado da Saúde. Desse encontro saiu, assim, o desejo do Governo em avançar para a criação do referido grupo. Anabela Freitas manifestou, entretanto, o seu desagrado pela forma como o processo está a ser conduzido, acusando o Ministério de não responder a questões essenciais.
Ocorreu uma reunião em abril de 2014 com o Sr. Secretário de Estado sobre esta questão e sobre a implementação da portaria de 2014, 82 de 2014, com todos os presidentes de Câmara do Médio Tejo, onde nos foi garantido de que a portaria não iria ser aplicada nesta questão. Estranhamos que, na quinta-feira, ao final do dia, tínhamos sido convocados para uma reunião com caráter de urgência na passada sexta-feira. E, portanto, quem foi convocado foram os presidentes de Câmara de Abrantes, Tomar e Torres Novas. E estranhamos que tivesse sido marcada esta reunião pelo Sr. Secretário de Estado com caráter de urgência com um título de Centro Hospitalar da Lusíria. É óbvio que nos deslocámos à reunião com o Sr. Secretário de Estado na passada sexta-feira à tarde e nos foi apresentada a criação de um grupo hospitalar do Ribatejo, que, recordo, a portaria 82/2014 já o previa, já abria a porta para esta criação, apesar das garantias que nos tinham sido dadas há um ano atrás de que tal não iria ser feito. Ponto 1. Estranhamos a altura, estamos a 3 meses, 4 meses de eleições, estranhamos a altura em que isto foi feito. É-nos apresentado, que não nos é apresentado, nós pedimos que o estudo nos seja facultado, mas a criação deste grupo hospitalar do Ribatejo supostamente está suportado num estudo que foi efetuado pelo Ministério da Saúde. As questões, nomeadamente, que eu coloquei, que têm a ver com as urgências médico-cirúrgicas e a medicina interna, que é aquilo que tem, que nós entendemos, e isto é consensual no Executivo e na Câmara, nos 7 representados na Câmara de Tomar, que contribuem para que seja a coluna dorsal de uma unidade hospitalar, em relação a esta questão, nada foi respondido, nada foi dito. Em relação ao transporte de doentes entre as várias unidades hospitalares, e sabemos que está a haver problemas no Centro Hospitalar do Médio Tejo, no transporte de doentes entre 3 unidades, como é que ficaria o transporte de doentes com mais uma unidade a integrar este grupo hospitalar do Ribatejo? Nada foi respondido. Que distribuição ou que redistribuição de valências é que iriam ser feitas? Se há um estudo, o estudo certamente apontará para uma redistribuição de valências. Nada foi respondido.
O Executivo da Câmara de Tomar irá reunir no encontro extraordinário a realizar já na quinta-feira, às 11h30 da manhã, para analisar a preocupante questão em torno da eventual criação do Grupo Hospitalar do Ribatejo, o que na prática significa a junção do Hospital de Santarém com o Médio Tejo. Entretanto, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo também já reuniu, com caráter urgente, para analisar as intenções do Governo de avançar para a criação deste Grupo Hospitalar do Ribatejo. Num comunicado enviado para a redação da ERTS, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo manifesta a sua apreensão relativamente ao modo como o processo está a ser conduzido e as pretensões da tutela, bem como as consequências para as populações dos territórios abrangidos. A criação do Grupo Hospitalar do Ribatejo afasta potencialmente o centro de decisão na área da saúde relativamente ao território, repetindo o efeito que a reforma da Justiça implicou para o Médio Tejo e afastando as populações de um serviço público essencial, sublinha a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que acrescenta que a presente proposta em nada contribuirá para a proximidade com os cuidados de saúde primários. Neste texto considera-se ainda que uma mudança com o alcance e implicações consequentes da criação do Grupo Hospitalar do Médio Tejo pode trazer, não deve ser feita à pressa e sob pressão da proximidade das eleições legislativas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Há agências de viagens em Tomar e operadores turísticos que consideram que a Festa dos Tabuleiros está a ser mal divulgada. Criticam o facto de a promoção da festa se limitar ao dia do grande cortejo. Referem que os visitantes marcam presença em Tomar durante algumas horas, mas ignoram o resto das atividades da festa, que se estendem por uma dezena de dias. Rui Vieira, da agência Que Viagem, é um dos críticos quanto à forma como o evento é divulgado e organizado e lembra que não há capacidade instalada para acolher centenas de milhares de pessoas que, nesta altura, marcam presença em Tomar.
Muito. Eu acho que isto devia ser pensado a nível global. Acho que a Câmara aqui deveria ser só um facilitador e, portanto, os agentes, tanto turísticos como de associações e tudo isso, é que deviam levar isto talvez de outra maneira. Eu acho que a Festa dos Tabuleiros, apesar das pessoas acharem que provavelmente está muito bem divulgada, no meu ponto de vista não está. E temos aí o caso concreto de alguns operadores com quem trabalhamos, em que, curiosamente, o programa que eles têm, os poucos que têm de tomar da Festa dos Tabuleiros, limita-se a, digamos, virem de manhã ver o Convento de Cristo, à tarde tem ali umas 2 ou 3 horas, porque os autocarros têm que sair às 6 horas, está a ver, sabendo e conhecendo o que é a Festa dos Tabuleiros. Todas as ruas, à noite, a iluminação e toda a rua, naquele espetáculo noturno, não vêem nada. Quer dizer, de manhã ir ver um convento em 2 horas a correr e depois terem que vir a pé do convento para ali para a entrada da mata, 2 horas, e vão-se embora. Portanto, não há, digamos, uma verdadeira visão da Festa dos Tabuleiros. Primeiro. Depois, acho que até na própria organização da festa devia haver outro tipo de aproximação, ou seja, devíamos tentar fazer durar pelo menos durante um mês, se calhar com cortejos dentro mesmo dos rapazes e dos próprios cortejos, digamos, principais, ocupar mais 2 ou 3 fins de semana, e então fazemos o fecho com o cortejo tradicional. Porquê? Porque nós não temos capacidade para receber aqui num dia 300 mil pessoas e, portanto, o que é que acontece? Andamos 4 anos a trabalhar para depois termos aqui um pico de 2 horas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
há alguma retração ainda nas candidaturas, por exemplo, na área agrícola, dos apoios para o setor no âmbito do quadro comunitário 2020, como refere Pedro Saraiva, coordenador da TAGOS, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, com sede em Abrantes. A complexidade dos regulamentos e a necessidade de formalizar as candidaturas antes do investimento levam a receios por parte dos eventuais interessados.
Nós estamos numa fase em que estamos a fechar ainda o quadro comunitário, estamos com algumas obras ainda em execução e isso aí consome-nos também muito tempo, mas o que temos sentido é que com a necessidade de estarem de só poderem fazer-se os investimentos com a formalização da candidatura, há alguma gente a retrair-se. No âmbito do Compete 2020, os sistemas de incentivos até já abriram e as coisas já começam a mexer. Agora, os projetos na área do PDR, na área mais agrícola, as coisas ainda não estão assim a avançar e, portanto, sente-se algum travão na economia, algum receio também, porque os regulamentos também surgiram, são muito extensos, são muito complexos, é preciso perder bastante tempo a tentar entender e compreender aquilo. Essa é a maior dificuldade que nós sentimos agora nesta fase e que as empresas também nos vão transmitindo, é que está tudo muito complexo, muito indefinido, ainda não se percebe claramente como é que as coisas vão ser avaliadas, os próprios projetos, quais são os critérios, e isso aí condiciona as decisões das pessoas numa fase em que os recursos também não são muitos, em que o receio de não se receber a comparticipação ou não se receber a comparticipação em tempo é grande, porque as tesourarias também estão muito débeis, estão frágeis e, portanto, é um arranque difícil. Para mais, vamos ter ainda uma rentreia política e eleitoral também no final do ano, que também vai condicionar em muito, se calhar, este andamento. Por um lado, vai tentar acelerar algumas coisas antes do processo eleitoral, por outro lado, quando chegar à fase do processo eleitoral, as coisas devem parar. E logo se verá o que é que vem a seguir e, portanto, é um ano difícil, mas o quadro comunitário já está disponível, as coisas estão a avançar, estão a andar e no último trimestre as coisas deverão estar a 100%, pelo menos, apesar destas dificuldades todas, estamos esperançados que, diferente, que se calhar com novas regras, mas as coisas vão estar disponíveis para as empresas, que é o mais importante.
Entretanto, no Tagus Valley Tecnopolo do Vale do Tejo, a Tagus vai realizar esta tarde um workshop intitulado Oportunidades de Inovação nas Empresas da Região. A iniciativa decorre entre as 16h30 e as 19h30 no Innove Point Tecnopolo do Vale do Tejo e abordará as áreas da agroindústria, metalomecânica e energia. O objetivo é, como disse Pedro Saraiva, a AERTS identificar as necessidades de inovação ao nível do Médio Tejo junto das empresas da região.
Uma vez que estão em aberto as candidaturas dos vales de inovação e na Tagus Valley estamos acreditados para os vales, para a inovação, para o empreendedorismo e para o desenvolvimento tecnológico, temos nós ali agora instalados também, com a articulação que temos com o Politécnico, tomar um conjunto de laboratórios e de estruturas que nos permitem dar apoio a essas oportunidades de inovação e às necessidades que as empresas têm, nomeadamente necessidades ao nível do setor alimentar em particular, e necessidades também, problemas que se identifiquem também nos próprios processos industriais. Portanto, máquinas, automação de máquinas, são as duas áreas principais onde temos feito alguma experiência, e esse seminário, dia 16 à tarde, é um workshop muito curto, é das 4h30 da tarde até às 7h30, são 3 horas, onde vamos partilhar um pouco dessas oportunidades de inovação, das principais necessidades que identificamos aqui na região, do Médio Tejo em particular. Vamos trazer também 2 ou 3 exemplos práticos, 2 ou 3 experiências que os laboratórios, que o Innovline e que o Line já desenvolveram projetos em concreto com eles, também para partilharem a experiência do trabalho connosco e das possibilidades que estes vales também, por assim dizer, permitem, e depois também dar um panorama geral daquilo que se começa a conhecer dos sistemas de incentivos também para a inovação e o desenvolvimento tecnológico e o apoio às empresas nesta área. Será este o workshop e será, por assim dizer, uma possibilidade das empresas da região poderem vir esclarecer e falar connosco sobre pequenos projetos que tenham, que queiram fazer pequenas melhorias. São projetos, aqui no caso os vales, são projetos até 20 mil euros com participados a 75%, portanto são excelentes instrumentos para resolver problemas dentro da empresa.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Abrantes decidiu deixar cair o projeto de constituição de um núcleo para acolher 4 grandes coleções de arqueologia e arte na posse do município, que vinha a desenvolver nos últimos 8 anos. Em causa, a nova realidade social e económica, que levou a uma reformulação deste objetivo inicial. Maria do Céu Albuquerque revelava nas recentes comemorações do aniversário de elevação de Abrantes à cidade as novas orientações da autarquia nesta matéria, orientações que passam por ter na sua base a necessidade de fazer uma aposta também na renovação urbana.
Avançámos com um projeto grande, há 8 anos atrás, capaz de acolher no mesmo espaço 4 coleções: a coleção de arqueologia municipal, a coleção de arqueologia da Fundação Estrada, a coleção de pintura da Maria Lucília Moita, mas depois também a coleção de escultura, as maquetes, os trabalhos do João Chartas de Almeida. Rapidamente percebemos que o contexto nacional, europeu e local mudou e que tínhamos uma necessidade diferente de fazer uma aposta de reabilitação urbana. E daí estarmos neste momento preparados para avançar com 2 intervenções que para nós são de especial importância: a instalação do museu, parte das coleções no Convento de São Domingos, em concreto a coleção da pintora Maria Lucília Moita e a coleção municipal e a coleção da Fundação Estrada de Arqueologia e Arte no Convento de São Domingos. Mas depois a instalação do Núcleo de Arte Contemporânea Chartas de Almeida, aqui contigo a este espaço, no edifício Carneiro. E com isso criarmos condições para termos um roteiro de história, de cultura, de arte, que nos projete em parceria com os nossos parceiros regionais, sejam os municípios à escala de Abrantes, e falo de Tomar, falo de Ourém Fátima, falo de Torres Novas, mas depois também com os municípios mais pequenos, onde solidariamente nós queremos trabalhar em conjunto para esta promoção.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A localidade de Sem-Soldos está a preparar para os próximos dias 26, 27 e 28 de junho um conjunto de atividades que visam assinalar os Santos Populares. Este ano, a organização decidiu combinar a Festa dos Santos Populares com a Festa de Arraial, reforçando assim o cariz tradicional e castiço destas festas populares, com um programa mais diversificado do que é habitual. De sexta a domingo, Sem-Soldos contará ao longo do dia com animação de rua, a cargo do grupo do Rancho e de Gaitas de Foles, ou ainda as participações dos Cantixas, o grupo coral infantil da aldeia. As atividades populares também marcam a sua presença na iniciativa, estando previsto a organização de divertidos jogos tradicionais para todos participarem, a típica quermesse ou ainda as luminárias e fogueiras sanjoaninas. Como não poderia deixar de ser, espera-se também muita música em Sem-Soldos. Este ano a festa tem mais concertos à tarde e pela noite fora, com grupos musicais direcionados para o baile castiço e divertido para todas as idades, com diferentes leituras do folclore e da música ligeira portuguesa. O recinto da festa será organizado para que todos possam tomar partido desta festa popular, enquadrado por centenas de flores e banquinhos de petiscos variados, com destaque para o frango assado e a sardinha. A Festa Popular de Sem-Soldos decorre no Largo do Rocio, em Sem-Soldos, e tem entradas livres. Vamos para o fecho. Deixamos aqui, como é habitual, a nota do dia, hoje com Hugo Costa.
Caros amigos ouvintes, notícias preocupantes chegam a Tomar. Os bons princípios da gestão pública obrigam a não tomar decisões estratégicas em altura eleitoral, sem grandes consensos. E não falo aqui somente da TAP, falo da saúde e falo da forma como o Governo quer destruir o Serviço Nacional de Saúde em Tomar. O Serviço Nacional de Saúde Público é uma enorme mais-valia e constitui um dos maiores avanços da sociedade portuguesa no pós-25 de Abril, um verdadeiro baluarte da democracia e de uma sociedade mais justa e solidária. António Arnoux, figura maior da nossa democracia, é o pai deste serviço, que visa garantir a igualdade de oportunidade para todos, no serviço básico que é a saúde. Surgem notícias preocupantes de gestão de serviços no Conselho de Tomar com Santarém, extinguindo o Centro Hospitalar do Médio Tejo, fundindo todo o Distrito de Santarém a nível de saúde. Esta situação tem de ser parada, com uma grande unidade no Conselho de Tomar. Se existe assunto que ultrapassa as políticas partidárias e as suas habituais guerras, historicamente nosso Conselho, é a defesa do nosso hospital. O Hospital de Tomar tem e deve ser reforçado, nomeadamente com medicina interna, ponto âncora dos serviços hospitalares e com urgências que respondam às necessidades dos tomarenses. Se enviar um doente para a Brandes era complicado, imaginamos enviar um doente para Santarém em serviço de urgência. É para os tomarenses morrerem certamente pelo caminho. Todos somos poucos para impedir esta vergonha. A saúde é um bem acima de todos e o mais valioso que podemos ter. Todos precisamos de serviços de saúde e não devemos permitir que a saúde seja apenas para alguns, aqueles que têm condições económicas ou financeiras. A resposta tem de ser clara e um redondo não. Tomar está mais próximo de Leiria do que Santarém. Não faz sentido esta reforma. Reformar contra Tomar e reformar contra os tomarenses. As redes de referenciação não devem ser estanques e devem ser alteradas. E a junção com Santarém, a nível de urgência, apenas vem prejudicar os tomarenses.
A nota do dia com o Costa no fecho das notícias. Regressamos quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.